DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, a campanha eleitoral já entrou no seu décimo dia. Na província de Tete, prevê-se uma corrida renhida, dizem analistas ouvidos pela DW.
A maior atenção para a população vai para os partidos da oposição e não para o governo do dia. O partido de renome é quem está mais próximo para vencer as eleições.
África do Sul, comunidade portuguesa, também sofre com a onda de xenofobia.
Como é que vocês vêm aqui à África do Sul e não pedem para ter uma ausência com o primeiro-ministro? Não venham cá com histórias, porque nós aqui, a comunidade, temos a sofrer com essas coisas.
Bem-vindos ao Jornal da Manhã, edição de segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. Acompanha-vos António Cascais. Em Moçambique, mais precisamente na província central de Tete, os três maiores partidos políticos no país, Frelimo, Renamo e MDM, continuam a sua caça ao voto, prometendo aos tetenses melhores condições de vida. Analistas ouvidos pela DW África pedem soluções concretas para os problemas da província e anteveem já uma vitória da Renamo. Amós Zacarias.
Domingos Viola, o cabeça de lista da Frelimo, entra na corrida a governador do Tete, prometendo continuar com os projetos do partido, visando o crescimento da província.
Eu quero ver um Tete com estradas melhoradas, isento da corrupção, que inspira confiança à população, confia em seus governantes, e isso que vai ser a nossa linha de governação, porque a Frelimo é um partido já maduro, com uma longa experiência de governação. Então, nós estamos a lançar mensagens inovadoras, mas a ideia nossa é de continuarmos aquilo que temos vindo fazer.
Mas o cabeça de lista da Renamo, Ricardo Tomás, diz que o que Tete precisa é de muitas mudanças e não de continuidade. Para Tomás, é inconcebível que
nós temos que recorrer ao tratamento do Malau. Perguntamos o seguinte: por que é que os malauianos não saem do Malau e vêm para as nossas unidades sanitárias? É porque no Malau existe o governo. Aqui nós não temos governo. Temos qualquer coisa chamada de governo. É por isso que queremos instalar cá um governo da Renamo que possa dar um serviço de qualidade aos seus utentes.
Carlos Monteiro Chataíca, cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique, também quer ver Tete desenvolvido e já sabe por onde começar.
Na primeira linha temos o desenvolvimento sustentável da província de Tete, a agricultura. Esses pilares são precisamente para formos a província de Tete em pleno desenvolvimento.
Passados 10 dias, desde o arranque da maratona de caça ao voto, os três candidatos ao cargo de governador de Tete cantam vitória.
Se hoje fosse o dia da votação, eu tenho a máxima certeza que seríamos em vantagem na Assembleia Provincial e, de certa maneira, o Viola seria governador da província de Tete.
Se amanhã fosse o dia das eleições, era só para ir carimbar e esperar simplesmente o dia de tomada de posse.
É dessa vez mesmo. Mesmo se as eleições serem hoje mesmo, eu vou ganhar.
Os analistas ouvidos pela DW África pedem uma campanha eleitoral ordeira e com projetos concretos de governação para os próximos 5 anos. Segundo o analista Aparício de Nascimento, a província de Tete tem ainda desafio de transformar os recursos minerais que possui em riqueza para a população.
Queremos Tete mais crescido, mas que esse desenvolvimento não traga muitos prejuízos para as comunidades.
Por seu turno, Mohamed Rafiki, presidente do Grêmio Juvenil para o Desenvolvimento Integral, uma organização da sociedade civil sediada na Vila de Moatize, diz que
uma das prioridades é a questão de poluição, oportunidade de empregos, a distribuição das oportunidades não é equitativa. Sendo em altura de ter cidadão da primeira, da segunda, da terceira classe.
Nas últimas eleições de 2014, a Renamo conseguiu eleger 42 membros contra 37 da Frelimo e 3 do MDM para a Assembleia Provincial. Olhando para estes dados, Mohamed Rafiki e Aparício de Nascimento antevê uma vitória da Renamo.
Tendo em conta que é um partido que tem massas, a Frelimo, por aquilo que nós vimos, né, durante esses 2 anos, eu penso que não terá muitas possibilidades de convencer as pessoas de modo que voltem nela. Né?
A maior atenção para a população vai para os partidos da oposição e não para o governo do dia. O partido de Renamo é quem está mais próximo para vencer as eleições.
Amós Zacarias, DW, a voz da Alemanha.
E é precisamente sobre a província de Tete, em Moçambique, que incide a nossa pergunta do dia, que é a seguinte. Concorda com a opinião dos analistas ouvidos pela DW de que a província moçambicana de Tete poderá vir a ser governada pela oposição? E damos as boas-vindas aqui no estúdio à Nádia Issufo, Nádia, já recebeste respostas à nossa pergunta do dia?
Muitas respostas recebemos, António Cascais. Francisco da Frelimo responde: não é verdade, não concordo com esse tal analista. A Frelimo está a apresentar um bom manifesto e aquele povo não aceita ser enganado pelos planos sem coesão da oposição. Isaquinho Lixinga diz: acredito que sim, mas só se as eleições forem justas e transparentes. A oposição terá mais de 4 províncias em seu poder. E o Barçal Júlio de Lixinga diz que normalmente a descentralização deve ser vista acontecer e não só ocupar lugar na Constituição sem efeito nenhum. É preciso sim que haja mudança no país. Voltamos às reações daqui a mais um pouco, Cascais.
E Nádia, dizias que já recebemos muitas mensagens, mas ainda vão a tempo os nossos ouvintes para enviar mais mensagens.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau é esperada hoje uma missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, para avaliar os preparativos para as eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. Segundo a organização, a missão vai reunir-se em Bissau com as autoridades e atores políticos guineenses e será chefiada pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros da CDAO e chefe da diplomacia do Níger, Kala Ankura. Em Angola, a UNITA, maior partido da oposição, realiza a partir de hoje as suas 7ª jornadas na Huila e no Cunene para alertar para a emergência que se vive na região devido à seca. O dirigente parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, salientou que o problema atinge já 5 províncias de Angola: Huila, Cunene, Kwandu-Kubango, Namibe e Benguela, e que os deputados pretendem no terreno identificar eventuais soluções para dar resposta ao sofrimento extraordinário daquelas populações. Em São Tomé e Príncipe, a Comissão de Gestão do Partido ADI, Ação Democrática Independente, na oposição, apelou a uma resistência final contra a decisão do Tribunal Constitucional que validou a eleição de Agostinho Fernandes como líder do partido. Trata-se da primeira reação formal da ala do antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada, que abandonou a liderança do ADI há cerca de um ano, à decisão do Tribunal Constitucional, que em 6 deste mês legitimou, por unanimidade, em acórdão, o Congresso do Partido ADI, que elegeu Agostinho Fernandes para presidente deste partido.
DW África, Deutsche Welle.
Na África do Sul, a situação continua tensa. No fim de semana, voltaram a registar-se incidentes violentos, xenófobos, ou seja, ataques contra várias comunidades estrangeiras, nomeadamente somalis, paquistaneses, nigerianos, mas também portugueses. Note-se que oficialmente vivem 200 mil portugueses na África do Sul, mas as autoridades admitem que o número real, incluindo os lusodescendentes, é de mais de 600 mil. Centenas de manifestantes sul-africanos de etnia Zulu percorreram ontem as ruas de Joanesburgo e onde o líder Zulu do Partido Livre Inkatha, Mangosuthu Buthelezi, ao falar contra a violência xenófoba, tentou apaziguar os ânimos dos seus guerreiros que entoaram cânticos como "os estrangeiros devem ir embora para o seu país". A polícia provincial de Gauteng confirmou a morte de 11 pessoas e a pilhagem e destruição de vários negócios, na maioria de imigrantes estrangeiros. A polícia anunciou também a detenção de 497 pessoas desde o passado domingo. Entre os portugueses não terá havido vítimas mortais, mas houve vários ataques a estabelecimentos comerciais. 5 lojas de comerciantes portugueses foram alvo de saques e destruições materiais, mas o balanço é ainda provisório. Gilberto Martins, filho de portugueses e quadro do ANC, o partido que governa o país desde o fim do apartheid afirma.
Como é que vocês vêm aqui à África do Sul e não pedem para ter uma ausência como primeiro-ministro? Não venham cá com histórias. Porque nós aqui, a comunidade, temos a sofrer com essas coisas. Porque passam por aqui, estão com uma reunião de comunidade, mas não é isso que empresta.
O governo português não tem comentado a situação. Na quinta-feira passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, afirmou, no entanto, que o governo estaria a acompanhar a situação através das suas estruturas diplomáticas na África do Sul.
Lojas de cidadãos portugueses situadas na área em que têm decorrido os distúrbios foram objeto de roubos, assaltos e pilhagens. Não porque se tivessem sido um alvo específico dos saqueadores, mas sim porque estavam no enfiamento de lojas que foram objeto desses atos.
Nos arredores de Joanesburgo, a comunidade portuguesa construiu um memorial em mármore de homenagem a cerca de 460 portugueses assassinados na África do Sul desde o fim do apartheid em 1994. António Cascais, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Grã-Bretanha, onde o primeiro-ministro Boris Johnson pede hoje o apoio do Parlamento para convocar eleições antecipadas, no dia em que também visita a República da Irlanda para falar com as autoridades em Dublin sobre a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. No Madagascar, o Papa Francisco conclui hoje a segunda etapa da sua visita por três países africanos, partindo do aeroporto de Antananarivo para Port Louis, nas Ilhas Maurícias, depois de ter visitado também Moçambique. No Madagascar, o Papa advertiu para os problemas da deflorestação excessiva e dos incêndios. No Zimbábue, soube-se no fim de semana que os restos do ex-presidente Robert Mugabe, que morreu em Singapura na sexta-feira passada, serão repatriados esta semana ao país natal, onde serão enterrados no dia 15 num funeral de Estado no cemitério Accra dos Heróis Nacionais.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 10º episódio da radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. A morte de Mauro Bamafor continua a ser um mistério. O empreiteiro foi espancado durante a cerimónia de lançamento do seu último projeto, o Centro de Juventude de Lubina, mas acabou por não resistir aos ferimentos e morreu no hospital. Os inspetores Marina e Carlos têm estado a investigar o caso e neste episódio vão falar com Mauro, o líder juvenil.
Ah, mas onde é que estão as chaves? Ah, aqui estão. Tenho de me despachar.
Olá, Nando.
Ah, inspetores, como estão?
Olá, Nando. Parece que voltamos a encontrar-nos.
É verdade.
Oh, já está a fechar o escritório por hoje?
Não, não. Vou só falar com um amigo que sabe muito sobre a segurança na internet. Acho que a minha página online foi pirateada.
Oh, lamento ouvir isso. Parece urgente. Mas será que podemos conversar consigo antes de sair?
Sim, claro. Entrem, por favor.
Obrigado.
Por favor, sentem-se.
Obrigada, Nando. Mas não é preciso. Vamos ser rápidos. É sobre o Sr. Mauro Bamafor, o empreiteiro que estava a construir o Centro de Juventude. Já deve saber que ele foi encontrado inconsciente atrás do escritório do presidente da Câmara depois da cerimónia. Infelizmente, ele morreu.
Sim, já soube. A morte dele foi um choque terrível. Ele era um homem muito simpático.
Gostaríamos de falar consigo sobre ele. Já que trabalhavam juntos no projeto, talvez nos possa dar algumas pistas. Conhecia-o bem?
Só profissionalmente. Não sei nada sobre a família ou sobre a vida dele fora do trabalho.
E o que nos pode dizer sobre os rumores de que Mauro Bamafor era corrupto?
Bem, não tenho certeza sobre isso.
Alguma vez notou algo suspeito?
Não, nem por isso. Se ele era corrupto, foi esperto o suficiente para escondê-lo.
Ok, ok. Acho que por agora é tudo. Por favor, não hesite em contactar-nos se se lembrar de alguma coisa que nos possa ser útil, está bem?
Claro, inspetora.
Obrigada pelo seu tempo.
De nada, inspetora.
Contra o crime. A DW África tem um novo podcast, do Brexit ao Ébola, passando pela tensão entre os Estados Unidos e o Irão e as dívidas ocultas de Moçambique. No Explica-me, tentamos entender o porquê destas e de outras notícias, perceber melhor o que se passa, desconstruir a atualidade. Respondemos às perguntas dos nossos ouvintes sobre os temas que marcam a ordem do dia. Subscreva o podcast e acompanhe todos os episódios em dw.com/explica-me.
DW, Espaço do Ouvinte.
E de facto chegamos ao nosso Espaço do Ouvinte. Queremos recordar a notícia da abertura, que era precisamente sobre Moçambique, as eleições, ou seja, a campanha eleitoral que está a decorrer em Moçambique, mais precisamente na província central de Tete. Os três maiores partidos políticos, dizíamos, querem dar às populações melhores condições de vida e os analistas ouvidos pela nossa reportagem pedem soluções concretas para os problemas da província e anteveem já uma vitória da Renamo, como dizia o nosso autor Amós Zacarias. E queremos recordar então a pergunta, que era: concorda com a opinião dos analistas ouvidos pela DW de que a província moçambicana de Tete poderá vir a ser governada pela oposição? Passo a palavra novamente à minha colega Nádia Issufo. Nádia, o que é que pensam os nossos ouvintes?
Armando Guambe, por exemplo, de Moçambique, diz que ser oposição ou não não tem relevância nenhuma porque todos são moçambicanos. O que importa é que se cumpra com as promessas e ponto final. PM Bero diz que prefere não comentar. A Jaldina Alide diz que não só Tete, na Zambésia, Tete, Nampula e Niassa, as eleições, se as eleições forem justas e transparentes, a Renamo vai ganhar. Nhandondo Sul de Xemba, em Moçambique, escreve: sim, plenamente que governada pela oposição, cabe ela fazer e apresentar bons projetos neste período de campanha eleitoral. Mas não é só Tete, inclusive as províncias de Sofala, Nampula, Zambésia, Manica, Cabo Delgado e até de Maputo, esta situação está difícil. E Alberto Mandlate diz que se não fosse o roubo que existe na Comissão Nacional de Eleições e no STAI, que são frelimizados, todo o país seria governado pela oposição. E João Zipe entende que o partido no poder não poderá aceitar essas brincadeiras. Tudo já se sabe. E Lordino Lourenço José diz: bom dia, DW África. Aproveito esta oportunidade para saudar a Rádio Encontro, parceira da DW África, que me permite escutar os jornais da DW em tempo recorde de Nampula Cidade. Eu concordo plenamente com os analistas, porque se não fossem as manobras dilatórias que a Felimo confia, já teria perdido aquela província nas eleições autárquicas de 2018. Agora, este ano, se as coisas estão a tomar outro rumo e não for por causa da fraude, antevejo uma reviravolta inédita, isto é, a Frelimo vai perder nas províncias de Nampula, Zambésia, Tete e Maputo a favor da Renamo. Temos mais respostas, mas são demasiado longas.
Obrigado, Nádia. Quero ainda lembrar uma notícia do desporto, antes de acabarmos este programa da manhã. Futebol, a seleção da Alemanha joga hoje à noite na Irlanda do Norte, jogo a contar para a qualificação para o Campeonato da Europa, depois de ter perdido na sexta-feira em casa contra a Holanda por 2-4, o que complicou bastante as contas dos alemães. Já a seleção de Portugal jogará amanhã, terça-feira, na Lituânia, depois de ter batido no sábado em Belgrado a Sérvia por 4-4. 2-2. Ficam, portanto, estas notícias do mundo do desporto, mais precisamente do futebol. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Ponto final neste Jornal da Manhã de segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. www.dw.com/português. É este, como sabem, o nosso site no qual poderão manter-se atualizados. Por enquanto, é tudo. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.